Conectado, ligado na informação.
Agora 7 horas e 37 minutos, a temperatura neste momento ainda, agora chegou ao zero, né? Está chegando a zero grau de temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Muito frio aí durante toda a madrugada. Estamos em contato telefônico com o secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, o secretário Eloir Morona, para falarmos sobre alguns assuntos importantes e também irmos avaliando o quadro, principalmente desta situação do Covid-19. Secretário Eloir Morona, bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da sua rádio. É uma manhã fria, realmente iniciando o nosso inverno aí, e esperamos que todos se agasalhem bem, e que aqueles que puderem, que permaneçam em casa, aproveitem suas casas agora, nesses dias frios.
Impressionante, mas até no bairro Nunes fez frio essa madrugada, hein, secretário?
Bastante frio. No bairro Nunes também. Uma geadinha no campo da Oriverde ali. É digna de uma fotografia, né, Paulo?
É verdade, ali fica uma imagem bonita, mas claro, preocupante, porque o friozinho está aí. Bom, no dia em que o Estado completa 15 semanas em estado de calamidade pública, governador Eduardo Leite divulgando aí um vídeo alertando a população, principalmente porque os próximos dias, as próximas duas semanas, serão um período bastante crítico. É isso mesmo, então, secretário?
Veja, Paulo, nós já começamos dando, né, um prenúncio da nossa conversa nessa fala que a gente falou sobre a geada, né, sobre o frio. Todos os anos a gente tem, durante o inverno, um aumento muito significativo dos problemas respiratórios da nossa população. E muitos desses pacientes com problemas respiratórios, eles demandam de leitos especializados, principalmente leitos de UTI. São pacientes com pneumonia, pacientes com problemas respiratórios crônicos, pacientes com asma e vários outros pacientes com problemas respiratórios. E esses problemas respiratórios se agravam muito agora no inverno, né? Se a gente for pegar o quadro geral do estado, a gente vai ver que a variação de pacientes com Covid na UTI, ela não é muito grande. Ela subiu um pouco, é verdade, né? O número de pacientes com Covid na UTI subiu um pouco, mas não é muito. Porém, o número de ocupação das UTIs, ela tem se mantido bastante alta, devido justamente a esse quadro, que começam agora a ingressar esses pacientes com outras demandas, que não estão não só Covid também, e de repente vai começar a faltar leitos. Essa que é a grande preocupação do governador. Agora, no inverno, soma-se a pandemia os problemas nossos de todos os invernos, né? Só que agora, com esse agravante, nós, além dos problemas que nós já tínhamos, nós temos ainda os problemas da pandemia, da Covid. Aliado a isso também, Paulo, tem a questão de que está em alguns municípios já começam os hospitais ter dificuldade de aquisição de alguns medicamentos, principalmente esses medicamentos que são utilizados para manter os pacientes entubados, para manter os pacientes dormindo, digamos assim, né, para que possa ser recuperado, para ser entubado, para receber oxigênio. Então, esses medicamentos, os hospitais estão tendo dificuldade para aquisição, né? Eu estava vendo agora comunicado de alguns hospitais aí que estão com dificuldade, estão pedindo doação de hospitais menores que não estão utilizando esses medicamentos, para que façam a doação, para eles poderem manter os pacientes entubados. Então, são vários fatores que agora, nesses próximos 15 dias, a gente diria que é os 15 dias de sprint, assim, da grande decisão, para nós sabermos para que lado vai o nosso platô, né? Eu acredito que se nós conseguimos fazer uma ação bastante grande aí, nesses próximos 15 dias, a gente vai tomar uma iniciativa determinante, né, para que a pandemia entre em recesso rapidamente.
Ou seja, essa preocupação repassada através desse vídeo pelo governador é uma realidade em todo o estado, não é, secretário?
É uma realidade em todo o estado, né? Eu diria até mais, né? Em outros estados também. Tem outros estados que também tem um inverno bastante rigoroso, né? No Santa Catarina também tem, Paraná também tem, algumas cidades de São Paulo também tem um inverno rigoroso. Então, essas cidades que apresentam esses problemas respiratórios normais e que vão se somar ao problema da pandemia, né? Então, é importante que a gente preste atenção nesses próximos dias aí. Ele colocou um marco de 15 dias, eu achei interessante esse marco de 15 dias, porque determina, né, um prazo, assim, para você, que você pode marcar no calendário ali um prazo de luta, assim, um prazo com visão para você ver até onde você precisa ir. Né, ele colocou esse prazo, então, para que a gente possa evitar esses primeiros frios, principalmente, os frios rigorosos, né, que geralmente acometem a nossa população, e a gente nota isso nos postos de saúde, né, Paulo? Que quando começam essas ondas de frio, os problemas respiratórios, as doenças respiratórias, elas aumentam bastante. Né? Tanto que nós, nos precavendo disso, já contratamos um pediatra, mais um pediatra, né? Hoje o município conta com 5 pediatras atendendo, porque a gente sabe que nessa época do ano aqui muitos problemas respiratórios em crianças, né? Então a gente tem um pediatra novo atendendo junto ao ICF do bairro Oliveira ali, para poder dar cabo de toda essa demanda que vem aí pelo nosso inverno.
Então, já dá para dizer que é perceptível, secretário, esse aumento no número de pessoas procurando o atendimento, e agora não especificamente se tratando do Covid, mas exatamente desta questão dos problemas respiratórios, secretário?
Isso é notado também, Paulo, se você for ver o número de monitorados que a gente tem, né, ele aumentou bastante, tá com 54 monitorados hoje, muitos desses monitorados são síndromes gripais, né? São pessoas com suspeita de síndrome gripal e que tem que ser monitorado. Por exemplo, uma pessoa começa com dor de garganta, né, e febre, e ela tem que ser acompanhada, esperar os dias para, se for necessário, fazer o teste. Porém, em 2, 3 dias pode aparecer placa, ela toma antibiótico e regredir. E aí, então, era uma infecção de garganta realmente, uma amigdalite. Mas, então, o número de pacientes com síndrome gripal já apresenta alguma novidade, né? Já apresenta alguma significância no número de monitorados do nosso Covid, né? Que a gente monitora os contatos de pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas, a gente monitora pessoas com síndrome gripal, pessoas com suspeita, né? Então, a gente notou que já há um aumento, né, de pessoas com síndrome gripal. E nas unidades de saúde também. A gente tem notado que tem aumentado essa condição aos poucos, né? Porque iniciou, nós, na verdade, o nosso inverno começou aí faz uma semana, né? Com aquela ventania toda, porque depois, posterior àquela chuvarada, e agora esse frio aí para castigar um pouquinho mais ainda a nossa população. Então ele iniciou há poucos dias e a demanda ela vai aumentando conforme o frio vai aumentando também.
Talvez um detalhe interessante, né, secretário? Ao longo desta pandemia, a gente ouvi falar muito pouco na questão das crianças estarem sendo afetadas pelo vírus. Entretanto, a questão dos problemas respiratórios, aí as crianças começam a aparecer nesses índices, né, secretário?
Exatamente, né? Aparecem bastante nos problemas respiratórios. E assim, as crianças referentes ao coronavírus, eles são vetores, principalmente, né? Já foram relatados casos de crianças que tiveram complicações por conta do coronavírus. Existe até relato de óbitos de crianças, né, por conta do coronavírus. Porém, na maioria das vezes, a criança é vetor. O que, que é um vetor? É aquela pessoa que ela vai ser contaminada, ela vai desenvolver pouquíssimos ou nenhum sinal ou sintoma, porém ela vai transmitir, né? E aí essa criança tem uma família toda à sua volta que pode ser contaminada, né? Então é importante que a gente, e quem que resiste a uma criança, ao sorriso de uma criança, né? A gente quer abraçar, a gente quer pegar no colo, a gente quer chegar muito próximo, porque as crianças cativam a gente, realmente. Então é esse momento também que a gente pede, né? Quando as pessoas encontrarem seus afilhados, seus sobrinhos, cumprimentar de uma maneira assim mais discreta, evitar os abraços prolongados, os beijos, né? Porque a gente pode tanto contaminar a criança e ela se tornar um vetor, ou ser contaminado por ela que já não apresenta sintomas e é um vetor. Então é bastante importante esses cuidados também, né?
A gente percebe que se antes tinha um apelo para que as pessoas tomassem os devidos cuidados e só saíssem de casa realmente quem precisa para fazer alguma atividade, quem tem os seus compromissos profissionais, agora sim, o reforço nesse sentido é ainda maior, né, secretário?
É, ainda maior, Paulo, porque a gente sabe que depois de todo esse frio aí, vai, na tarde sempre sai um solzinho e as pessoas aproveitam, né, para fazer honrar os seus compromissos na rua. O que a gente pede é o seguinte, que se for necessário você sair, que você utilize máscara, que você utilize álcool gel. Mas se não for estritamente necessário sair, permaneça em casa, aproveite o aconchego do seu lar para esse inverninho, né, aproveitar a sua casa, aproveitar as pessoas que podem ficar em casa, né, curtir um pouquinho o seu lar, curtir um pouquinho a sua casa, evitar de ir para a praça tomar chimarrão, evitar de ir para a praça para fazer aglomeração. Nós adesivamos todos os bancos da praça já com uma nota bastante educada, pedindo que as pessoas reavaliem a real necessidade de estar nesse local, de estar na praça, de estar se aglomerando, né? Nós iniciaremos essa semana ainda, na semana que vem, melhor dizendo, fortaleceremos a campanha com o áudio, com os carros de som, e iniciaremos uma campanha visual com alguns banners e alguns cartazes, né? Remetendo essa questão dos próximos 15 dias de luta, né, que nós teremos pela frente. Nós intensificaremos, então, uma campanha audiovisual nesses próximos dias aí, para tentar lembrar as pessoas de que a guerra não está vencida, né, e até ela está um pouquinho distante de ser, né. Nós precisamos juntar força, nós precisamos juntar munição, nós precisamos nos unir, né, na questão de combater, porque é uma questão que depende muito mais de cada um do que do próprio poder público, né. Nós iniciaremos também algumas campanhas mais intensificadas com agentes comunitários de saúde a respeito da máscara, como nós já vínhamos fazendo, mas vamos intensificar ainda mais. Manteremos a questão da desinfecção dos locais públicos, mas o que a gente pede realmente é que as pessoas que puderem fiquem em casa, né? Nós já estamos em bandeira vermelha, o comércio já está atendendo só de forma teleentrega, por ligações telefônicas, então nós podemos ficar nos nossos lares e, como eu disse, assim, sofrer mais um pouquinho, né, já para uma população, para um povo que sofreu tanto já esse ano, sofrer mais um pouquinho para que mais à frente a gente possa usufruir de toda a significância que é a nossa vida e a convivência em comunidade.
Só para a gente finalizar, atualiza os números para a gente aí, por favor, do Covid, secretário.
Exatamente, Paulo. Então, nós mantemos 39 casos confirmados, tá? Desses, 37 curados, apenas um isolamento. Eu acredito que, se eu não me falo a memória, hoje ou amanhã, ele também já sai do isolamento. Não temos nenhum paciente internado, temos apenas um óbito, né? Aquele que aconteceu ainda lá no começo. Estamos hoje com 54 monitorados, né, e realizamos durante essa semana aproximadamente 50 testes. Bom, né, ontem até pela noite conversávamos, porque a gente não para, né, nem de noite, a gente estava conversando com o pessoal do COI, e aqui eu queria deixar de público o meu agradecimento a todas as pessoas que participam do COI, né, que fazem um trabalho assim espetacular. É espetacular a abnegação dessas pessoas, é espetacular a busca por conhecimento, é espetacular a entrega dessas pessoas que fazem parte do COI, não vou nomear porque corro o risco de esquecer o nome de alguém aqui, mas é impressionante a dedicação e a maneira com que eles se entregaram a esse trabalho. Eu gostaria de ter, assim, no Brasil e no mundo, várias equipes como a que nós temos aqui em Lagoa Vermelha, sabe? Então, eles são muito, muito entregues ao trabalho, e nós ontem à noite conversávamos via WhatsApp, que nós recebemos ontem pela noite, Paulo, mais 4 exames que nós tínhamos mandado a Porto Alegre, que estavam demorando um pouquinho. Agora houve um pequeno congestionamento no LACEN, em Porto Alegre, e eles estão tendo que descentralizar um pouquinho, estão mandando para o laboratório da URGS também. Então, nós tivemos alguns exames que nós mandamos aí que demoraram 4, 5 dias, né? Eles estavam demorando 48 horas, no máximo, para ficar pronto. E esses exames demoraram 4, 5 dias para ficar pronto. E ontem à noite, né, o pessoal responsável entrou no programa lá, no GAL, pesquisou, olhou os exames e nos passou os dados já para nós atualizarmos. Dos 4 exames que nós estávamos esperando, graças a Deus, os 4 deram negativo.
Que boa notícia. Secretário, bom trabalho, obrigado pela disponibilidade, viu?
Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela tua rádio, pelo espaço, por nos ajudar nessa luta que ela é de todos nós. Esperamos contar com o apoio de todo mundo. esperamos contar com o apoio da população nesse momento que é bastante importante. Um bom dia a todos e muito obrigado.
Valeu, obrigado, secretário da Saúde, Eloir Morona, falando principalmente sobre este vídeo que foi divulgado ontem nas redes sociais, uma fala do governador do estado, Eduardo Leite, alertando para os próximos 15 dias e também já dando destaque também para essa questão da mudança, do incremento aí no atendimento, principalmente através de um pediatra a mais aqui no nosso município.